Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje temos esta reunião extraordinária de manhã, com o objetivo central de ouvirmos a senhora secretária de Estado da Habitação, a requerimento do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Queria referir que, depois da audição, pedia que permanecessem na reunião porque temos um pequeno assunto para tratar e que tem a ver com uma eventual visita da Comissão às áreas que foram vítimas dos incêndios mais recentes e que precisávamos de conversar e de procurar encontrar um consenso sobre essa matéria. Adiantando desde já que há autorização do PAR para que se efetue essa visita ainda durante o período do Orçamento de Estado e, portanto, precisávamos de conversar um pouco sobre essa matéria e, portanto, pedi a vossa presença, a vossa continuidade na reunião após a audição. Bem, vamos então dar início à audição da Sra. Secretária de Estado, Ana Pinho, Secretária de Estado da Habitação. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a presença da Sra. Secretária de Estado. Esteve cá há dias. Certamente não se importará de voltar a conversar connosco agora de forma mais ampla sobre as matérias relativas à habitação. A grelha, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A grelha que vamos utilizar é da última audição, também com o Sr. Secretário de Estado. Portanto, haverá intervenções iniciais dos partidos requerentes, por ordem de entrada dos requerimentos, o PS e o PCP. Depois, a Sra. Secretária de Estado terá uma intervenção inicial também de cerca de 15 minutos, uma ronda a todos os grupos parlamentares para colocarem questões e depois a Sra. Secretária de Estado responderá em tempo idêntico ao utilizado pelos grupos parlamentares. E, portanto, sendo assim, os requerimentos, como eu referi para a ordem de entrada, foi primeiro o Partido Socialista que requeria. Que requer uma audição precisamente para abordar as questões relativas à resolução 48/2017 da Assembleia da República, que recomendo ao Governo, que tem a ver com aquela questão das necessidades habitacionais, tem um título muito grande, não vale a pena estar a repeti-lo, e também relativamente às questões dos bairros visitados pela Comissão e, mais propriamente, pelo Grupo de Trabalho da Habitação, coordenado pela Sra. Deputada Helena Roseta, e que já começámos a fazer essa abordagem na última audição a propósito da urbanização de Val dos Xixas no Foguetejo, no Seixal. E o PCP tem um requerimento também em sentido idêntico, em que solicita precisamente que se aborde nesta audição as questões relativas, grosso modo, àquelas que vêm também no, na resolução aprovada, nomeadamente o problema do PER, da conclusão do PER, as questões relativas às transferências para as autarquias, também os bairros que nós visitamos. E, portanto, tudo matérias relativas à habitação e que são da competência da Secretaria de Estado da Habitação. Sendo assim, iria dar a palavra à Sra. Deputada Helena Roseta, que fará a apresentação do requerimento. Faz favor, Sra.
Obrigada,
Deputada.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhores deputados, senhores secretários de Estado, obrigada por estar novamente aqui. Eu queria só situar isto rapidamente. Eu fiz um primeiro requerimento do partido, em nome do Partido Socialista, para uma vinda cá do secretário de Estado anterior, no dia 11 de julho, para vir dar explicações sobre esta resolução que nós tínhamos tomado, o levantamento das carências e o programa de realojamento. Entretanto, fomos surpreendidos, eu, na parte que me toca, gratamente surpreendida com a sua nomeação e a tomada de posse, e, portanto, deixámos cair esse requerimento e apresentámos outro, que eu apresentei no final de agosto. Tinha dois pontos. O primeiro era, de facto, esta nossa resolução 48/2017, que tem a ver com o levantamento das carências e um programa nacional de realojamento para substituir o PER, que está como está, enfim, esse ponto era o ponto essencial. E tinha um segundo ponto, que era o que é que se passa com as diligências que nós pedimos e solicitámos também para a resolução da Assembleia nos bairros que fomos visitar. A Sra. Secretária já cá esteve a falar de um dos bairros, as questões que continuam pendentes. Essa resolução é a resolução que nós tomámos na sequência da visita aos bairros, no que é 151, não sei agora de cor o número. Essa resolução, portanto, não está ainda cumprida. Nós pedíamos que fossem promovidas diligências não só para Val dos Xixas, mas para uma série de outros bairros, nomeadamente em termos de acesso urgentíssimo a condições básicas de vida, nomeadamente água e luz que detectámos. Lembro que só no bairro da Torre, neste momento, estamos em outubro, há um ano, que estão sem acesso à energia elétrica, Eu tenho feito inúmeras tentativas de tentar de resolver isto e não temos qualquer explicação. Sei que isto não passa só por si, mas é importante saber se, sobre esta matéria, o que é que nos pode dizer. Entretanto, o Sr. Secretário tomou posse, apresentou nova geração de políticas de habitação, está em consulta pública e, portanto, essa é uma matéria que iremos acompanhar também no contexto da discussão do Orçamento de Estado, seguramente, mas não podemos deixar de aproveitar esta sua vinda cá hoje para perguntar algumas coisas e, com certeza, todos os partidos têm coisas para perguntar. Eu vou fazer três perguntas muito, muito concretas. A primeira, relativamente ao programa de realojamento, aparece na nova geração de políticas de habitação um programa novo chamado Primeiro Direito, Direito à Habitação, e nesse programa o objetivo é aumentar o número de habitações com promoção pública em Portugal e passar das que temos hoje em dia, que não está lá o número, mas as que são de habitação social, sei eu que são à volta de 110 mil, passar a médio prazo para 170 mil. Eu gostava que explicitasse um pouco melhor de onde é que vem este número das 170 mil, porque as carências que eu vi faladas nos jornais falavam em 30 mil, julgo que essas carências são uma primeira etapa do levantamento, porque esse levantamento não estará concluído, mas pedi à Sra. Secretária para nos dar uma ordem de grandeza, porque uma coisa é falar em 30 mil, outra coisa é falar em 170 mil, são ordens de grandeza completamente diferentes e gostava que lhe esclarecesse isso. Portanto, em que ponto é que está o levantamento, qual é o objetivo e porque é que querem os 170 mil fogos, de onde é que vem este número? A segunda pergunta que eu queria fazer também são números da nova geração de políticas de habitação. Fala baixar a sobrecarga de com os custos de habitação no total das famílias portuguesas, 35% para 27%. Isto não é igual para todas as famílias. E, portanto, eu queria alertar os senhores deputados e vou fazer através dos serviços da Assembleia distribuir os fontes estatísticas que eu própria pesquisei da OCDE e do Eurostat à data 2014-2015, que mostram, sobretudo as da OCDE, mostram que a sobrecarga de custos de habitação, conforme é a nossa experiência concreta, é muito mais forte nas famílias mais pobres do que nas famílias mais ricas e já é bastante alta na classe média. Mas nunca temos estes números porque o INE não os põe cá fora. Na verdade, eles foram transmitidos para a OCDE e para o Eurostat. Pergunta à Sra. Secretária se nos pode explicar um pouco onde é que foi buscar estes de passar de 35 para 27 e qual é, como é que pensa ter indicadores, que eu sei que é um dos objetivos da nova política, ter indicadores para a gente poder acompanhar isto e não estarmos só a ter números de habitação de 10 em 10 anos quando há censos. Terceira questão, tem a ver com a habitação acessível. Há muita confusão neste conceito. Na nova geração de políticas de habitação vem um conceito de habitação acessível em função do preço de referência, que nós também não sabemos qual é, porque sabemos que não é o preço de mercado, mas não sabemos qual seja. E há programas públicos, nomeadamente em Lisboa, em que a habitação acessível é em função do rendimento das famílias, que esse é o conceito mais comum. Portanto, se a senhora Secretária nos pudesse esclarecer um pouco, é uma coisa, é a outra, é as duas, o que é? Última questão. Senhor Secretário, eu vi que no dia 16 de outubro e 17 de outubro foram colocadas em consulta pública esta nova geração de políticas de habitação, está no portal do Governo, e também um projeto de decreto-lei sobre a porta de entrada, sobre habitação de emergência. Ó, Senhor Secretário, eu vou-lhe fazer um pedido, isto não é uma pergunta, vou fazer um pedido. A habitação de emergência não fica em 60 dias à espera de uma consulta pública, nós precisamos disso já. Não sei para que é que puseram isto em consulta pública. Nós tivemos este fim de semana a tragédia que tivemos. Ouço falar em 500 habitações de primeira habitação destruídas ou com necessidades de reabilitação. Não há necessidade, do meu ponto de vista, esperarmos até ao dia 16 de dezembro para sabermos o que é que o público pensa deste programa, que é um programa de emergência, e fazia um apelo insistente para que encurtassem esta consulta pública e aprovassem o decreto-lei rapidamente, porque isso ia simplificar a distribuição de apoios que são, alguns estão atrasados ainda da Madeira, e depois temos os de Pedrógão, e depois temos agora estes. Quer dizer, estes 60 dias para mim parecem um desperdício de tempo e, portanto, eu queria alertar a Sra. Secretária, fará como entender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Só a referir que as resoluções que a Sra. Deputada se referiu é precisamente a resolução número 151/2017, que recomenda ao Governo que adote medidas para assegurar o acesso dos habitantes de bairros ou núcleos de habitações precárias a serviços e bens essenciais. Foi publicada em 30 de junho, ainda não está em execução e, portanto, aguardamos e apelamos também ao Governo que possa fazê-lo rapidamente. E o outro é a resolução, portanto, relativa ao que deu origem ao inquérito que o Governo já anunciou que está em curso sobre as necessidades habitacionais. Bem, dou a palavra agora à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado mais uma vez, agradecendo a disponibilidade para podermos debater estes temas aqui na Comissão de Ambiente, agora de uma forma mais alargada e introduzido aqui um conjunto de aspectos mais latos no que diz respeito às carências habitacionais, em particular a existência ainda no nosso país de habitações precárias e bastante degradadas. Eu queria começar por dizer o seguinte, o conjunto de programas que tivemos no passado, a conclusão que podemos tirar hoje, vendo a realidade que temos, que ainda não conseguimos quantificar, sei que o Governo, até na sequência da resolução da Assembleia da República, está a fazer esse levantamento, e esta era a primeira pergunta que lhe deixava. Qual o ponto de situação da implementação desta resolução e da resolução, já foi aqui também colocado, mas da resolução referente, em particular, ao fornecimento de eletricidade na perspectiva da existência de um contador individual para cada uma das famílias para que possam ter acesso a esse conjunto de bens essenciais. Porque nós precisamos de conhecer exatamente a realidade para poder intervir sobre ela e para poder resolver estes problemas. Mas, como estava a dizer, os programas que tivemos não resolveram. Poderemos aqui identificar várias causas para a sua não resolução, mas eu queria aqui colocar dois aspectos fundamentais. Um primeiro, indo ao PER, por exemplo, ficou-se somente pelo levantamento de 93 e tudo aquilo que eram situações posteriores não foram consideradas. Eu creio que é um erro e que não poderemos intervir desta forma porque são realidades concretas, famílias concretas, pessoas concretas que precisam efetivamente deste apoio e de ser-lhe garantido também o direito à habitação. Por outro lado, o PER, da nossa perspectiva, foi concebido também de uma forma que nós não consideramos adequada, porque houve aqui uma transferência de encargos para as próprias autarquias. Nós entendemos que a garantia do direito à habitação é uma responsabilidade por parte do Governo e o Governo tem que efetivamente assumi-la na sua, obviamente na sua globalidade, criando os instrumentos, os mecanismos, os meios técnicos, humanos, financeiros necessários para dar resposta a este mesmo problema. Por isso, a segunda questão que lhe queria colocar era o que é que está pensado, na sequência deste levantamento, mas o que é que o Governo está a trabalhar, ou em que programa, em que medida, a que modelo de concessão o Governo está a trabalhar para dar resposta a estas necessidades. Nós fizemos aqui um pequeno levantamento e, de facto, aquilo que nós identificamos, e obviamente que isto de uma forma, mas aquilo que nós identificamos é que de facto as necessidades são bastante latas. Há necessidades em vários concelhos da área metropolitana de Lisboa, da área metropolitana do Porto, visitámos alguns desses bairros, mas muitos outros existem, por exemplo, no concelho da Amadora, o bairro 6 de Maio, o bairro da Estrada Militar, o bairro da Quinta da Laje, estamos a falar entre 600 a 700 habitantes. Em Odivelas, estamos a falar ainda de 200 famílias que aguardam também pelo acesso à habitação. Se formos, por exemplo, ao Porto, há um conjunto de bairros que estão numa situação de elevada degradação, em que as habitações, de facto, não têm qualquer tipo de condições, algumas sem WC, algumas sem água e saneamento. Existem, temos identificado as 950 ilhas no Porto, 8 mil fogos, 10.400 pessoas e conhecemos bem a situação em que muitas destas pessoas residem. Ou seja, estamos a falar de facto da existência de um número significativo de pessoas, de famílias que residem em habitações precárias, em habitações num elevado estado de degradação que exige efetivamente esta intervenção pública e esta intervenção por parte dos Estado. E por isso eram estas as questões que gostaria de deixar à Sra. Secretária de Estado, também o meu tempo está a terminar, aproveitava ainda para lhe colocar uma última questão. E este prende-se com o parque habitacional do Estado, ou seja, aquele que é gerido pelo IRU. Nós conhecemos em muitos bairros, muitas habitações também num elevado estado de degradação. E aqui estamos a falar de uma gestão que é direta por parte do Estado. Gostaria de lhe perguntar, de facto, qual é a intervenção que o Governo tem prevista para responder a este conjunto de problemas. Há problemas vários, a Senhora Secretária de Estado conhecerá, problemas de infiltrações, de umidades, problemas vários com infraestrutura.
Sim, terminar, Sr.
Deputado. Vou terminar. E, de facto, exige uma resposta e aqui há uma responsabilidade também direta por parte do Governo que exige que haja efetivamente essa resposta para que não só não se avance com a degradação daquilo que também que é o património por parte do Estado, mas que se garanta também a estes moradores condições de vida condignas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Passava agora a palavra à Sra. Secretária de Estado da Habitação. Faz favor, Sra. Secretária de Estado.
Tendo eu 15 minutos, vou ter alguma dificuldade em responder a tudo o que foi colocado. Espero o que não conseguir depois vir a ter oportunidade na segunda intervenção. Vou tentar juntar um pouco as questões que foram colocadas também por questões de economia de tempo. Em relação ao levantamento das carências habitacionais, de facto, o Governo ouviu o Parlamento e as recomendações da resolução da Assembleia da República 48/2017, 17 de março, e tomou diligências no sentido de promover um levantamento das necessidades de realojamento e proteção social em matéria de habitação. Para tal, fez um inquérito junto aos municípios e este inquérito teve por base, e tem, porque ainda está a decorrer, critérios que têm a ver com construções que tenham de ser demolidas, removidas, ou caso se trate de veículos como autocaravanas que não sejam propriamente até construções, situações de precariedade habitacional e tinham de ser residência permanente, situações de precariedade ou de habitação não clássica, digamos assim, barracas que não fossem habitação permanente estariam fora deste inquérito. O levantamento que foi solicitado foi também pedido aos municípios que o fizessem por núcleo e por agregado familiar, tentando permitir não só a quantificação das necessidades, como depois facilitar o planeamento da intervenção, tendo uma noção da distribuição destas carências, se eram dispersas, se eram agregadas por bairros ou por manchas de ocupação, para depois melhor se conhecer a realidade e se poder promover uma estratégia de intervenção. Dando aqui um bocadinho o cronograma dos trabalhos, foi em maio enviado um ofício a todos os municípios a informar deste levantamento, da metodologia utilizada e dos critérios para a identificação dos núcleos. O inquérito foi lançado logo no início de junho e voltou-se a informar todos os municípios por correio eletrónico que ele já estava disponível e com um link de acesso ao questionário. No final de julho, já eu tinha tomado posse há 12 dias e deferi um pedido do IRU para se prorrogar o prazo, porque o número de respostas era muito baixo. Nesta altura, se não estou em erro, estávamos a falar de só terem acabado de preencher o questionário 11% dos municípios. Ora, dada a importância deste levantamento, eu considerei que nós preferíamos demorar mais algum tempo a fazê-lo e ter números muito mais representativos da realidade, desejavelmente de 100% dos municípios, e autorizei que se prorrogasse o prazo do inquérito. Em agosto, houve uma outra alteração que foi desbloquear, a pedido dos municípios, a possibilidade de se poder inserir neste inquérito habitações que não estavam em núcleos, ou seja, isoladas, porque foram detectados casos em que havia necessidades, carências habitacionais isoladas que não estavam agregadas num núcleo. Então desbloqueou-se no inquérito a possibilidade dos municípios identificam por núcleo, mas também podem sinalizar situações isoladas. Foi elaborado um relatório intercalar no início de setembro pelo IRU, com o ponto de situação que nos fez chegar. E, com base nos dados desse relatório, que só, nesta altura, no início de setembro, estavam cerca de 33% dos municípios tinham terminado o inquérito. Havia mais um conjunto de municípios que o tinham iniciado, mas ainda não o tinham terminado. E eu voltei a autorizar que o inquérito não fosse encerrado e que continuasse aberto para se conseguir recolher a informação junto dos restantes municípios. Aqui, reparem que estamos em setembro com as eleições autárquicas, ou seja, esta prorrogação do prazo caiu na altura das eleições, teve uns efeitos com alguma representatividade até agora, mas não ainda a suficiente, e nós estamos neste momento em vias de enviar uma nova missiva agora aos novos executivos camarários, estamos até à espera que tomem posse, e também os alertantes para uma coisa, que é a importância deles inscreverem as suas carências neste levantamento, no sentido de se poder prever e planear o apoio que vai ser dado às necessidades que eles têm no seu município, porque se eles não nos fazerem chegar as suas necessidades, depois isto terá uma resposta deficitária posteriormente. Por isso, neste momento, eu posso dar... Ah, e outra coisa, foram contactados telefonicamente, ainda em setembro, por telefone, um a um, os 140 municípios que ainda não tinham submetido. Eu trouxe os dados atualizados à data de ontem, das respostas que temos ao inquérito. 149 municípios já fecharam o inquérito, ou seja, iniciaram o preenchimento, fecharam e submeteram. Então temos respostas de 149 municípios. Estas respostas têm depois de ser validadas, ou seja, verificar-se que estão os critérios cumpridos e também verificar-se depois que não há sobreposições da mesma família a aparecer mais do que um município por aí fora. Mas neste momento temos submetidos e fechados 149 inquéritos, 149 municípios, 117 já começaram a preencher, mas ainda não fecharam. Os que nos preocupam também são os 44 municípios que ainda não iniciaram o preenchimento. E nós estávamos mesmo, sabendo que esta Assembleia tem urgência na resposta, sabendo que mais do que esta Assembleia, que as famílias têm urgência na resposta, nós estávamos a querer mesmo ter uma representatividade total dos municípios e estamos a trabalhar para isso. Para já, vamos trabalhando com os números que temos. Os números que temos, também vos posso adiantar, para esclarecer quaisquer dúvidas até relativamente à informação que saiu na comunicação social, dos 149 municípios que submeteram o inquérito, foram identificados 2.593 núcleos. Volto a frisar que posteriormente é preciso validar e limpar esta informação, mas é a informação, digamos, de base, sem trabalho, e temos 17.699 famílias, agregados familiares, identificados como 17.699, exatamente, dos que fecharam o inquérito. Dos restantes, os dados, como ainda não fecharam, não podemos contabilizar estes dados, mas se quiserem um pouco fazer um paralelo, neste momento teremos perto de 18 mil famílias com necessidades para 149 municípios que submeteram o inquérito. É esta a situação relativamente ao levantamento. A avaliação do PER foi executada também de uma forma semelhante, ou seja, na sequência da resolução da Assembleia da República, foi solicitado ao IRU que desse seguimento a essa resolução e o IRU recuperou a avaliação do PER que tinha sido feita em 2013 e enviou os questionários aos 8 municípios que em 2013 ainda não tinham 100% do PER concluído. Neste momento temos os dados atualizados desse inquérito, que eu também posso dar. A este inquérito posso dizer que responderam os municípios, se calhar melhor começar assim, os municípios que ainda não concluíram o PER são Amadora, Odivelas, Loures, Seixal, Almada e depois na área metropolitana do Porto, Amadora, Odivelas, Loures, Seixal e Almada. Na área metropolitana de Lisboa. Na do Porto, temos Espinho, Maia e Matosinhos. Espinho, Maia e Matosinhos. Isto com base no levantamento de 2013. Foram estes que os outros municípios todos já tinham concluído o PER. O inquérito foi enviado para estes municípios, recebeu-se até agora a resposta de 4, Amadora, Odivelas, Loures e Seixal. Ora, nestes municípios que responderam, há aqui uma situação que eu gostaria de sublinhar. É que o número de carências face a 2013 baixou em 44%. Ou seja, o nível de conclusão do PER continua a aumentar. Neste momento, para vos dar uma ideia, a Amadora, que no levantamento anterior tinha 1.187 famílias ainda a aguardar realojamento, neste momento só tem 641. Claro que é um número muito grande, mas é uma evolução, é uma evolução praticamente para metade. O total que nós temos neste momento de PER por concluir nos municípios que responderam é de 979 famílias que ainda estão em falta. Os outros 4 municípios, nós vamos voltar a comunicar a insistência para nos darem informação relativamente a esta conclusão, em simultâneo com o lembrete face ao levantamento das necessidades habitacionais. Estamos mesmo só aqui a dar uma semana, duas semanas, para que os novos executivos se ambientem. Relativamente à questão que era o que está a ser feito face a esta situação, para além destes levantamentos que todos nós, e aqui já foi reconhecido, tanto pela intervenção da arquiteta Helena Roseta, como pela intervenção também do PCP, peço desculpa, não sei se... nós também acreditamos que precisamos deste levantamento para desenhar a estratégia de intervenção. Mas já estamos a preparar essa mesma estratégia de intervenção. Ou seja, há coisas que, para as quais é imprescindível termos o levantamento fechado, há outras coisas que neste momento já estão uma evidência, não é? Como que existe necessidade, como que os programas anteriores precisam de ser repensados. E é nesse sentido que o documento para uma nova geração de políticas de habitação, que está neste momento em discussão pública, tem logo como seu primeiro objetivo dar resposta às famílias em situação de carência habitacional e prevê 2 programas, um que já foi aqui falado hoje, que está em discussão pública, que já saiu, e um segundo, que é o tal primeiro direito, que visa apoiar a resolução das situações estruturais de carência habitacional no país. Vou aqui aproveitar para responder a um conjunto de questões a propósito do primeiro direito, sendo que a primeira tem a ver com a questão do objetivo. O objetivo de passar de um parque de arrendamento público de 120 mil casas para 170 mil habitações com apoio público é de toda a política, não é do primeiro direito.
É de passar, é acrescentar 170 mil ou passar de 120 para 170?
Não, acrescentar. Mas não são de oferta.
170.
Sim, mas não é habitação de promoção pública. É habitação disponível em arrendamento com apoio público. Com todo o tipo de programas. Ou seja, estamos aqui a falar, o objetivo global a médio prazo da política é passar de um parque com apoio público de 2% para um parque com apoio público de 5%, contabilizando-se aqui a oferta de fogos para arrendamento públicos do terceiro setor ou privados com qualquer apoio público, nomeadamente...
290 mil, portanto, 120 mais 170.
5% não são públicos.
Exatamente.
Reparem, nós estamos muito abaixo da média europeia em termos de parque habitacional com apoio público. Muito abaixo. Nós neste momento temos 2%. O objetivo pode parecer extremamente ambicioso, mas o nosso objetivo é dar um salto para 5%. Não o vamos fazer, não teríamos condições de o fazer todo por via da oferta pública. E O objetivo é, e está lá, eu penso que se lerem o documento verão isso com clareza, está lá bastante explicado, o objetivo é termos 5% do parque habitacional no regime de arrendamento com apoio público, seja ele público, privado, do Estado, das autarquias, da IPSS, qualquer que seja a sua promoção. O primeiro direito... só tem meio minuto. O primeiro direito é o programa que nós estamos a trabalhar para apoio à oferta para as famílias mais carenciadas. É um programa que nós ainda estamos a trabalhar, cujo modelo passará por apoio aos municípios, apoio do Estado aos municípios, para a promoção de situações de apoio a estas famílias. Nós queremos que este apoio possa incluir as famílias que estão de facto em carência, queremos que seja um apoio que seja diversificado e flexível, de modo a diferentes municípios poderem promover diferentes formas de solução para o problema. Dando um exemplo, reparem que neste momento o município não pode recorrer a arrendamento. As soluções neste momento são extremamente formatadas. Nós queremos um programa que possa ser suficientemente flexível para dar respostas a situações de dispersão, a situações de exclusão territorial, a situações como há que se possam resolver por reabilitação, a situações que possam envolver uma oferta pública, como possam envolver recurso a arrendamento, e é este o modelo. Não está ainda em discussão pública o documento que o formula como intenção. Nós esperamos do levantamento desta informação e da própria discussão pública, e aí agradecemos os contributos todos que nos possam fazer chegar, trabalhar no modelo que os próprios municípios, as próprias associações de moradores e as próprias pessoas do setor nos vierem contribuir também, juntando isto tudo para que seja o mais adequado.
Muito bem, Sr. Secretário de Estado, teremos oportunidade.
E espero para responder ao resto a seguir.
Sim, temos mais tempo, agradecia que terminasse. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pelos seus esclarecimentos. Queria fazer uma referência muito breve. Preocupa-nos que menos de metade dos municípios do nosso país ainda tenham, só menos de metade tenham respondido ao inquérito. Eu acho que interpretaria a vontade de toda a Comissão se fizesse um apelo a todos os municípios para que respondam rapidamente ao inquérito, de modo a que possamos ter dados que nos permitam formular uma política de habitação e definir as necessidades habitacionais. Vamos então agora começar a ronda pelos grupos parlamentares, pelo PSD. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, sensivelmente 2 anos depois deste Governo tomar posse, o Governo sentiu necessidade de fazer 2 coisas. A primeira foi criar a Secretaria de Estado de Habitação, algo que nunca encheu como sendo necessário até, sensivelmente, a sua nomeação, portanto, sensivelmente há 3-4 meses atrás. A segunda foi a necessidade de avançar para uma nova geração de políticas de habitação. Ora, se era uma nova é porque existia uma anterior, correto? E não deixa de ser curioso que neste documento não haja uma única linha, uma única referência à estratégia nacional que o país tinha. Chamava-se Estratégia Nacional de Habitação. Está. E então vamos lá ver. Estava lá a referência, mas não estava lá nenhuma fundamentação. O Sr. Secretário de Estado, era importante que soubéssemos por que é que razão a Sra. Secretária de Estado e o Governo abandonaram esta estratégia. Deve haver razões para isso, certamente. Qual é o grau da sua execução daquela estratégia? Que motorização é que fazem daquele documento? Que estudos é que nos poderiam ceder que sustentam as políticas que agora pretendem traçar nesta nova estratégia, que não é tão nova assim? Se bem reparou, dos 18 instrumentos aqui previstos, metade já existiam. Já existiam na anterior estratégia e já existiam em anteriores estratégias. 2 deles são adaptados e os outros são, um ou outro caso, são meramente substituições. E, por exemplo, olha, uma pergunta que ficaria desde já. Quantas vezes, nos últimos 2 anos, reuniu a Comissão Nacional de Habitação? Era uma pergunta que nós gostaríamos de ouvir a resposta da Sra. Secretária de Estado. Peguemos agora, portanto, na nova geração de políticas de habitação. Os 5 minutos são muito curtos, mas eu vou tentar sintetizar naquilo que são as principais perguntas. Quanto ao financiamento, Sr. Secretário de Estado, somando todos os instrumentos e as respectivas dotações orçamentais que já estão previstas ou que estão estimadas, nós chegamos à conclusão que o Governo pretende alocar nos próximos 6 anos à execução deste documento 4.300 milhões de euros. Sr. Secretário de Estado, integrando Vossa Excelência um governo que nos últimos 2 anos bateu todos os recordes de desinvestimento público em Portugal, esta pergunta faz todo sentido. Onde é que a Sr. Secretário de Estado vai buscar 4.300 milhões de euros? É um número, de facto, de veras impressionante. Quanto aos instrumentos, gostaríamos de saber por que razão o governo abandonou o programa de mercado social de arrendamento, que também disponibiliza centenas ou milhares de casas mesmo, espalhadas um pouco pelo país, e que as rendas que já pratica são sensivelmente com valores entre 20% a 30% inferiores àqueles que são as praticadas no mercado livre. Ainda quanto aos instrumentos, diz o Governo que vai substituir o PER e o ProHabita pelo denominada Porta de Entrada, Programa de Apoio ao Alojamento Urgente. Trata-se sobretudo aqui de mais do que uma mudança de nomes, de propriamente um novo programa, enfim, há aqui uma outra adaptação, estamos aqui a falar de uma recalcitagem de um reestar. Mas verifiquemos este dado. Sr. Secretário de Estado, para 2018 o Governo prevê uma dotação de 4,6 milhões de euros para este programa. Ora, é nesta altura era importante que o Governo nos pudesse dizer como é que está o grau de execução dos 5,5 milhões de euros que consta do ponto 47 do mapa das transferências do Orçamento de Estado para 2017. Quanto é que gastou dos 5,5 milhões? Eu posso adiantar, Sr. Secretário de Estado, que esse número é muito pequeninho. Dos 5,5 milhões é um número muito pequeninho. Porquê? Porque o que lá ficou dos 5,5 milhões ficou quase educativo. E o que os senhores estão agora aqui a dizer, ou que poderemos nós, inferir que estão aqui a querer fazer, é dizer, nós para o ano vamos gastar 4,6 milhões de euros, porque nós do ano passado, em 2017, não gastámos nenhum. Ou pouco gastamos. Ou seja, os senhores que ativaram o dinheiro que supostamente seria para a reabilitação, seria para acudir às situações de carências graves habitacionais, durante o ano 2017 não o gastaram, mas agora em 2018 é que vai ser. Agora é que é, porque nós em 2018 até já vamos ter 4,6, curiosamente é menos que 5,5. Ainda quanto a outro instrumento, tem a ver com o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Este anúncio foi feito há 2 anos pelo Sr. Primeiro-Ministro. Lemos nas notícias recentemente que, pelos vistos, o fundo ainda não tem o regulamento aprovado pela CMVM. O Sr. Secretário de Estado, se isto é verdade, significa isto que edifícios recuperados, forros recuperados, ao abrigo deste Fundo Nacional de Reabilitação Modificado, é tanto como zero. Zero. Porta 65 terá 15 milhões de euros em 2018, ou seja, mais 2,5 milhões de euros que em 2017. Pois é. Este aumento, no entanto, Sr. Secretário de Estado, é absolutamente insuficiente. Vou-lhe explicar porquê. É insuficiente porque houve uma alteração, quer dos limites de idade, que passou de 30 para 35 anos, quer da duração das subvenções, que passou de 36 para 60 meses. Ou seja, nós estamos a falar, fruto destas alterações, por um aumento de procura na ordem dos 40 a 50% da procura deste programa, e o que é que nós vamos ter? Apenas uma alteração de 17%. Sr. Presidente, já percebi que tenho que terminar, então vou terminar mesmo com a última pergunta. Sr. Secretário de Estado, falar do denominado porta de entrada, nós não deixamos de fazer aqui referência às tragédias que assolaram o país no passado dia 15 de outubro. E a pergunta que aqui fica é, dispondo o Governo de uma Secretaria de Estado de Habitação, por que razão se entregou ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas a condução do processo de reconstrução das habitações ardidas? Não faz qualquer sentido.
Muito obrigado,
senhor deputado. Qualificações encontrar, senhores, que está de Estado, nesse Ministério, para aceitar a sua própria marginalização deste processo, o que é absolutamente crítico para o meu socialismo.
Muito obrigado, senhor deputado Jorge Paulo Oliveira. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tenho a indicação que vai dividir o tempo, e dou a palavra à senhora deputada Helena Roseta. Faz favor, senhor deputado. É o senhor deputado Luís Vilhena, peço desculpa. O senhor deputado Luís Vilhena, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os seus deputados e também a sua Secretária de Estado. Eu tenho 3 perguntas para lhe fazer, assim, genericamente, mas primeiro gostava de assinalar o seguinte. Da leitura ainda não completa que fiz dos documentos que constituem e sustentam a nova geração de políticas de habitação, relevo 2 ideias que servem de princípio às estratégias e às ações subsequentes para a sua implementação. Uma tem a ver com o alargamento do conceito de apoio social à habitação, não só abrangendo os mais desfavorecidos, mas também outros grupos sociais cuja despesa vai para além de 40% do seu rendimento anual. E isso parece-me importante porque, e de facto, com certeza, quando falou das 170 mil unidades que fazem parte do programa, se estava a referir também a esse tipo de apoios. Também sobre este pilar que sustenta a nova geração de políticas de habitação, é interessante a ideia de que a qualidade do habitar vai para além da célula, do apartamento, da casa, inclui também a qualidade do espaço público e da envolvente. E que também as condições de habitabilidade de uma família, isso é um princípio da família ou do indivíduo, são também a base de uma sociedade estável e que também tem reflexos e condiciona a forma como os cidadãos acedem à saúde, à educação ou ao trabalho. Outro pilar que me parece relevante nesta nova geração de políticas é a noção que eu acho que está mais, cada vez mais entranhada na população em geral, de que é preferível reciclar as nossas cidades, ou seja, requalificá-las, do que construir novas zonas de expansão. E esta ideia da requalificação do edificado, e que também é bastante bem distinguida do que uma coisa é a requalificação do edificado, outra é a requalificação urbana, e que é mais abrangente, vai também ser por regra e ser válido na busca de soluções para o apoio social à habitação. E a propósito deste assunto de requalificação, percebi também que há a intenção do Governo de acabar com o regime excepcional de reabilitação urbana e criar um novo quadro normativo específico para as obras de intervenção em edifícios existentes. E aqui deixo a primeira pergunta, que é para saber se este balanço que se vai tomar com esta iniciativa legislativa, se também, se assim há esperança de iniciar o processo de criação de um código de edificação que seja mais abrangente e que substitua uma quantidade enorme de legislação, às vezes contraditória, que cria imensos problemas aos engenheiros, arquitetos e às próprias autarquias. A outra questão tem a ver com a sequência dos trágicos acontecimentos que aconteceram com os incêndios e que assolaram o país todo. Sobre este assunto tem-se falado muito sobre a necessidade de um novo ordenamento florestal. Esta visão parece-me demasiado imediatista e, no meu ponto de vista, o problema é mais amplo e, por isso, devemos falar de ordenamento do território e não de ordenamento florestal. E, nesse sentido, sabemos que a primeira reação é aquilo que aparece sempre, e de certa maneira é natural também, é de reconstruir sem um olhar crítico sobre se a melhor solução é reconstruir eventualmente situações que umas que causaram problemas, outras que estavam no meio do problema. Estou a falar de habitações, ou de fábricas, ou de outras unidades que estavam onde não deviam estar, no fundo. E por isso, aquilo que eu queria perguntar é se a Secretaria de Estado da Habitação, uma vez que também tem responsabilidades sobre a habitação, vai ter alguma intervenção na recuperação e como é que vai fazer, se vai fazer de uma forma criteriosa ou, por isso, simplesmente será apenas de apoiar a reconstrução. E a última pergunta, como estou no uso da palavra e sendo deputado eleito pelo Círculo da Madeira, gostava de lhe perguntar se já pode fazer um balanço sobre o apoio que foi feito através do IRU e também com o Instituto, os investimentos de habitação da Madeira, às famílias atingidas pelos incêndios do ano passado em toda a Madeira. Se, de facto, a sensação que eu tenho é que o processo na Madeira não correu tão célere quanto era expectável, mas gostava de ouvir falar sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esgotar o tempo, passamos ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Maria Manuel Rolo, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhores e senhoras deputadas. Bom dia, Sra. Secretária de Estado. Obrigada pelos esclarecimentos. Relativamente àquilo que foram os esclarecimentos prestados, há ainda alguns que carecem de explicação, como a definição do conceito de habitação acessível, em detrimento da habitação condicionada. E relativamente aos números que nos forneceu do objetivo global de 380 mil fogos, segundo percebi, com apoio público, quantos destes, qual é o objetivo relativamente àqueles que serão realmente públicos? Depois, preocupa-nos também o levantamento deficitário e o avanço com políticas nesta nova geração sem esse levantamento finalizado, embora tenha referido que realmente permite já antever necessidades que também já permitiriam antever em algumas situações no terreno que até já temos vindo aqui a tratar nesta comissão. Nesse sentido, e analisando melhor esta questão da nova geração das políticas para a habitação, há questões que nos preocupam, porque vemos uma oposição entre aquilo que são os objetivos explanados durante o preâmbulo e aquilo que é as linhas para a sua execução. E, nesse sentido, gostaríamos de questionar realmente quais serão as primeiras medidas a avançar. Existem várias medidas estipuladas, sendo que, por exemplo, a criação da Bolsa da Habitação Pública não tem orçamentação especificada nem justificação naquele quadro existente. Preocupa-nos que avancem, por exemplo, benefícios fiscais para grandes investidores antes que essa Bolsa de Habitação Pública seja levada a cabo, até porque os grandes investidores já estão no terreno há mais de 2 anos, pelo menos, e têm todas as ferramentas na sua posse para serem os primeiros a avançarem nestas novas medidas. Depois também identificamos que existem programas que têm a mesma finalidade, e neste caso estou a falar do IFRU 2020 e do Reabilitar para Arrendar, em que o IFRU responde apenas às áreas de reabilitação urbana e que não tem condicionantes para a disponibilização das casas a rendas acessíveis. Mais uma vez, preocupa-nos a forma como se define a renda acessível. Também foi aqui questionado qual é o conceito, mas também a forma como se chega a esta renda indexada ao valor de mercado, quando as necessidades têm muito mais a ver com o emprego e a falta de capacidade de dar resposta a esses valores de mercado atualmente, e indexar isto ao valor do mercado não nos parece que responda àquilo que são as necessidades das famílias quando o seu rendimento vem daquilo que provém e não daquilo que o mercado define. E depois também nos preocupa o apoio burocrático a estes processos e a falta de definição de equipas que consigam trabalhar em conjunto com as pessoas destinatárias a estes apoios. Quando estamos a falar nisto, lembramos-nos também daquilo que, que foram os grupos de trabalho local definidos pelo PER, e que em várias situações tiveram resolução bastante proveitosa para a prosecução das finalidades do plano de reabilitação, de realojamento. Por fim, e também porque o levantamento relativamente ao PER tem tido as dificuldades que tem, e a avaliação e o relatório também, acho que achamos que devemos também ir buscar aquilo que foi essa aprendizagem, para prevermos logo desde o início nestas novas políticas quem e como se regulamenta e fiscaliza a aplicação destas medidas. Quem monitoriza a aplicação e os resultados que se querem ver destas novas medidas. é algo que também não fica claro naquilo que são os documentos que nos são apresentados e que estão agora à consulta pública, e que daquilo que foram as medidas implementadas no PER e aquela dificuldade que estamos a ter neste momento de conseguir ter a avaliação do PER antes de avançar com novas medidas, podemos precaver para, nestas novas medidas, já prevermos aquilo que é a fiscalização para depois não termos estes problemas. Por fim, e apenas uma questão, uma vez que sou eleita pelo Distrito Porto, qual foi a apreciação que fizeram relativamente ao levantamento das ilhas do Porto e se tem algum mecanismo para principalmente a questão da legalização deste edificado que tem também muitos problemas a nível de construção.
Muito
e
obrigado.
Muitas vezes não é legalizado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuela Rolo. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e agradecer-lhe a disponibilidade de estar aqui hoje nesta comissão. E, como sabe, esta audição foi requerida para que esta Comissão tomasse conhecimento das diligências e iniciativas do Governo no sentido de fazer cumprir a resolução que nós aprovamos por unanimidade, penso que em março último, e resolução que recomenda ao Governo que, juntamente com as regiões autónomas e com todas as autarquias, proceda ao levantamento das necessidades de realojamento e proteção social em matéria de habitação da população e que avaliasse também a execução do Programa Especial de Alojamento e também que fosse criado um novo programa que efetivamente garanta o acesso à habitação e quem dela necessita. Eu ouvi já a resposta sobre esta matéria e o ponto da situação em que a execução desta recomendação por parte do Governo, nomeadamente a Secretaria de Estado da Habitação, o ponto em que está, e ouvi a resposta do Sr. Secretário de Estado, não é relevante, sinceramente, aquilo que vou dizer, mas o Sr. Secretário de Estado eu ouvi a dizer que 149 municípios já fecharam o inquérito, que 117 já começaram e não fecharam, e que 44 ainda não iniciaram esse inquérito. Sr. Secretário, os números não estão rigorosos, porque isto somado há 310 municípios e Portugal só tem 308, e portanto é a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar, tem a ver com
isso. As regiões autónomas também preenchem.
As regiões autónomas, portanto, então são 308 mais duas regiões autónomas, agradeço-lhe o seu esclarecimento, porque realmente não estava a perceber esta questão da resposta municipal, porque não batia certo, agradeço-lhe então. Falamos 308 municípios e duas regiões autónomas. Agora, Sr. Secretário de Estado, não precisa responder já, deixava-lhe a questão de saber se as duas regiões autónomas já responderam, se fecharam ou em que ponto é que está, porque efetivamente um governo de uma região autónoma tem muita mais responsabilidade perante estas matérias e para responderem muita mais obrigação do que propriamente os municípios, muitos deles com dificuldades para responderem a estes inquéritos. Por outro lado, sei que, e sabemos todos, como é óbvio, quem só tomou posse em julho passado, mas queria-lhe dizer é que este governo já existe há bastante mais tempo e, portanto, já tem cerca de 2 anos. E nós temos sempre andado a ouvir que a habitação é uma das grandes prioridades deste Governo, desde o início de funções deste Governo, aliás, no seu próprio programa de Governo, já há quase 2 anos, estava inscrito e afirmado a prioridade que era necessário dar às políticas de habitação, nomeadamente no que se refere à reabilitação de centros urbanos, arrendamento a custos acessíveis e relançamento da política de habitação social. E a verdade é que nesta matéria muito pouco temos visto. Temos visto efetivamente e ouvido o anúncio de programas atrás de programas, mas sem qualquer concretização na prática. E portanto, sobre esses programas, eu gostava de falar alguns, a Sra. Deputada Helena Roseta já referiu aqui um que é importante, e relativamente a esse programa que é o apoio ao direito à habitação, o primeiro direito, o que se verifica é que até agora não foi avançada, que eu saiba, qualquer dotação. E, portanto, eu pergunto se o Governo prevê que este programa entre em vigor efetivamente no ano 2018 e, se sim, com que financiamento é que este programa vai ser levado a cabo. Depois, embora só tenha tomado posse em julho, mas de qualquer modo faz parte deste Governo, sou Secretário de Estado, como é óbvio, eu pergunto, no que se refere à habitação social, o que é que este Governo fez em concreto nestes 2 anos? É que eu tenho dificuldade em perceber em concreto o que é que este Governo fez nestes 2 anos no que se refere à habitação social. É que a questão da habitação é uma questão essencial, mas nós precisamos mais de programas e palavras e precisamos de conhecer concretamente nesta matéria qual é o programa de governo e, muito importante também, Sr. Secretário de Estado, qual é a sua calendarização relativamente às ações que o governo pretende levar a cabo. Uma última questão tem a ver com a proposta de governo no âmbito da descentralização. A Sra. Deputada Paula Santos já referiu aqui, mas por outro prisma, a questão que eu vou levantar, e, portanto, no âmbito da descentralização, refere a proposta de lei de governo, no seu artigo 17, número 2, que, e vou citar, são transferidos para os municípios, através de diploma própria, titularidade e a gestão dos bens imóveis destinados à habitação social, que integram o parque habitacional da administração direta e indireta do Estado. Ora, Sr. Secretário de Estado, nós sabemos que é uma parte da habitação social, que já pertence às autarquias, mas também sabemos que as autarquias não estão dispostas, por todas as audições que já fizemos, sabemos que as autarquias não estão dispostas a receber a habitação social que ainda se mantém no Estado, ou seja, a habitação social do Iru, que é praticamente só essa que estamos aqui a falar, devido à sua má qualidade generalizada quanto ao edificado, ou seja, dito de outra maneira, está tudo em ruínas. E, portanto, eu pergunto se o Governo tem previsto a recuperação deste património imobiliário antes da sua intenção de transferi-lo para as autarquias. Ou seja, há um fundo especial do Governo para que estes imóveis sejam recuperados. O Governo vai recuperá-los e depois vai entregá-los às autarquias. É que, sinceramente, não há autarquia que queira receber edificado que está completamente em ruínas, porque o Estado não investiu ao longo dos anos absolutamente nada na recuperação do edificado que pertence ao Estado, ou seja, o edificado que é propriedade do Iru. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhora Secretária de Estado. Registei as informações que nos deixou aqui. Eu não sei se é possível, por exemplo, a Sra. Secretária de Estado fez referência que já tem um relatório intercalar na sequência da resposta. Se pode, por exemplo, enviar-nos aqui para a Comissão, creio que seria útil para os deputados e para os grupos parlamentares poder também ter acesso, tendo em que sabendo à partida que é uma informação preliminar ainda não fechada, como a Sra. Secretária de Estado aqui colocou. Eu reitero a questão que lhe fiz sobre o Parque Habitacional Público e a intervenção por parte do Estado para a sua requalificação e conservação, não vou dizer mais nada sobre isto, sobre o realojamento das famílias que residem em habitação precária e ou degradada no nosso país. Senhor Secretário de Estado, a resolução que foi aprovada pela Assembleia da República é dito, a primeira que foi aprovada por unanimidade, é dito no ponto número 4, que atribua ao novo programa, que o Governo criou um novo programa de realojamento e que atribua a esse programa o correspondente envelope financeiro. A nossa Constituição também coloca que cabe ao Estado assegurar o direito à habitação. E faz uma referência depois à colaboração com os municípios. Mas nós entendemos que a colaboração com os municípios não significa transferir para estes responsabilidades, competências nem encargos. Coloque isto porquê? A Sra. Secretária de Estado, o programa ainda não se conhece, a Sra. Secretária de Estado disse que estava ainda também em execução, não querendo fazer a discussão do programa que ainda está em construção, que é o primeiro direito, mas queria deixar aqui esta preocupação, porque faz a referência que o Estado ou que o Governo apoia os municípios. Nós consideramos que o Estado é que devia, de facto, assegurar esta responsabilidade em cooperação, naturalmente, com os municípios, mas não transferir para estes responsabilidades que são suas. Eu queria deixar este aspecto muito claro, porque nós consideramos que isto é, de facto, de grande importância e que não se pode desresponsabilizar daquilo que são, naturalmente, o seu conjunto de competências. É referida na resolução, como disse, que ao programa de realojamento será atribuído o correspondente envelope financeiro. Eu gostaria de lhe perguntar desde já quais é que são também os modelos de financiamento que o Governo está a considerar para assegurar na totalidade o realojamento deste conjunto de famílias. Uma questão que muitas das vezes se colocava nas várias discussões que fomos tendo era esta. O PER tinha um dos critérios é que eram as famílias identificadas em determinado ano e verificou-se que, entretanto, houve outras necessidades que foram crescendo, que se foram desenvolvendo, que foram evoluindo pelas mais variadas razões e que ficaram de fora de qualquer tipo de apoio. Em várias discussões que tivemos aqui, até em sede do Grupo de Trabalho e de Comissão, foi colocada uma questão que fazia sentido que um programa não fosse fechado num tempo, ou seja, que não fosse a identificação das necessidades em determinado período, mas que fosse numa perspectiva permanente para não acontecer aquilo que aconteceu. Porque a verdade é que ao longo destes anos foram crescendo essas mesmas necessidades e essas carências, passaram vários governos, do Partido Socialista, mas também do PSD e do CDS, e a verdade é que o problema foi crescendo e não intervieram sobre ele. E hoje temos a realidade que estamos agora, que temos agora e que estamos a fazer ainda esse levantamento. Nesta resolução era colocada também como recomendação a criação de uma comissão permanente de acompanhamento do PER e dos demais programas de realojamento existentes ou a criar. Gostaria de lhe perguntar como é que está também a implementação deste ponto em concreto? Nós, na última audição que tivemos aqui consigo, a senhora Secretária de Estado deu uma grande relevância à participação dos moradores, das várias entidades também, previstas várias entidades também da Administração Central, mas deu uma grande, na sua intervenção, deu uma grande relevância à participação dos moradores. Como é que está a implementação desta norma? Porque nós consideramos que é, de facto, também de uma grande importância. E depois também de uma outra perspectiva que nos tem vindo a ser colocada e gostaria também de ouvir a sua opinião. Ou a perspectiva por parte do Governo relativamente a esta matéria. Quando se coloca questões de realojamento, há naturalmente a questão de fundo, que é a garantia do direito à habitação, assegurar uma habitação condigna para o conjunto destas famílias, adequada ao agregado familiar, mas é muito colocado também que o realojamento deve ter uma perspectiva integrada, integrada na perspectiva do apoio social, porque muitas das vezes atribui-se a casa à família, mas é deixada também ao abandono e estas famílias têm um conjunto de outras carências, de outras necessidades, problemas de emprego, de precariedade, necessidades sociais várias. Como é que, se isto está a pensar também no âmbito deste programa que aqui colocou, do primeiro direito, se esta perspectiva está integrada, se está pensada, se está considerada também nesse programa que aqui referiu. Uma última questão para terminar, tem-se falado muito, e o Governo tem falado muito, sobre o arrendamento acessível. A renda acessível, já ouvimos várias terminologias. Nós temos uma preocupação. Vou terminar, Sr. Presidente, formulando a pergunta. Nós não conhecemos, temos dificuldade em perceber no concreto o que é que o Governo pretende com este programa, qual é que é a sua concepção, como é que o seu objetivo e os critérios que estão subjacentes. Temos dificuldade em perceber, porque aquilo que foi dito, inclusivamente pelo Primeiro-Ministro na Assembleia da República, aqui há umas semanas, falou na redução do valor de renda. Creio que dava o exemplo dos 20%, mas tinha sempre como referência os valores de mercado. Bom, se nós vamos olhar para os valores de mercado, por exemplo, na cidade de Lisboa, em que a média de um arrendamento ronda 1.500 euros, mas eu nem vou para 1.500 euros, um arrendamento de valor de mercado 1.000 euros, se baixa a 20%, estamos a falar de 800 euros. É acessível? É esta a questão que nós temos, não compreendemos, de facto, que acessibilidade é esta e como é que nós vamos a colocar, tendo em conta também a média de rendimentos do nosso país. Por isso gostaria que pudesse também desenvolver um pouco mais e qual é que é a metodologia e concepção por parte do Governo. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada Paula Santos. Para conclusões e respostas, eu dou a palavra à Sra. Secretária de Estado da Habitação. Agradecia que interviesse em cerca de 10 minutos, por cima, por favor.
Eu não quero defraudar esta comissão, não me faça isso. Dado que só me dão 10 minutos, que isto nos júris académicos eu tenho pelo menos o mesmo tempo de quem faz perguntas. Para responder, eu vou tentar ser o mais rápida possível e uma coisa eu garanto, não vou conseguir responder a todo, muito menos com a profundidade que mereciam.
Começo já por dizer, a referência à Estratégia Nacional da Habitação está feita logo no corpo da resolução e a fundamentação é página 6 a 12. Os fundamentos da necessidade da nova geração também estão escritos, como referi, estão todos, não vou ler porque acho que estou a tirar tempo a perguntas que não estão escritas e que acho que é mais justo para todos. Os instrumentos têm razão, alguns já existiam, nós não fazemos uma política de terra queimada, nós usamos exatamente aquilo que existe e que está a funcionar, reformulamos os que existem, que achamos que devem ser melhorados, tendo em vista a complementaridade em todos os instrumentos e propomos novos instrumentos quando achamos que estão em falta. Daí nós termos um conjunto de instrumentos composto por novos a criar, reformulação de alguns que existem e aproveitamento dos que estão em funcionamento. Em relação ao mercado social de arrendamento, o mercado social de arrendamento continua como existia, ou seja, basicamente estamos a falar de um fundo privado gerido por uma sociedade gestora privada que coloca fogos no mercado abaixo de um valor que nós não sabemos como é calculado sequer. Continua como sempre foi, é uma coisa privada, não consideramos que seja um instrumento que tenha nem intervenção pública, nem sequer está lá a promoção pública. Onde ir buscar o dinheiro, na última página, temos aqui um conjunto de informação da estratégia, onde pode ir ver as fontes de financiamento de cada um destes instrumentos. Muitos deles têm financiamento comunitário, muitos deles são financiamento público e privado, outros têm financiamento por via do Orçamento de Estado, por via de linhas de empréstimos. Bem, nós temos uma coluna onde está detalhada cada fonte de financiamento. O programa Porta de Entrada, nós consideramos que é tudo menos uma recaustagem. E aqui peço, vou já responder a um conjunto de perguntas ligadas também com a questão da Madeira. Nós verificamos que os instrumentos que foram mobilizados para responder aos incêndios na Madeira eram os que existiam, era o Pro-Habita. E verificamos que o Pro-Habita, tendo algumas disposições que nos permitiam, e sendo o único instrumento que havia disponível na altura, apoiar as famílias da Madeira, demonstrou que não era suficiente para o tipo de resposta que se pretendia em termos de celeridade e em termos de adequação ao que está em causa. Nomeadamente, os critérios eram critérios de insuficiência económica, aqui estamos a falar de indisponibilidade económica, não é? De famílias que naquela altura não têm habitação, não porque têm rendimentos abaixo de um nível dado, mas porque estão numa situação de indisponibilidade, estão sem alojamento, precisam de respostas imediatas e por essa razão é que nós fomos tão diligentes em preparar um novo programa logo no mês em que tomamos posse. Este novo programa está em discussão pública, nós também achamos que ele era urgente, mas a questão que se colocava aqui foi um equilíbrio entre um programa que nós consideramos que merecia o debate público, sendo que ele tinha sempre tempos de espera, nomeadamente porque ele vai à consulta da Comissão Nacional de Proteção de Dados e precisávamos também de algum apoio da autoridade tributária e então, equilibrando as questões, o tempo que iria demorar a resposta da Comissão Nacional de Proteção de Dados e os restantes consultas a fazer, achamos que poderia ser posta à discussão pública. Já abordamos a situação da necessidade de reduzir o possível essa consulta, mas também reduzi-la e depois por outras razões, ou seja, ser a consulta pública a pagar com e não haver proveito, não nos parece que seja vantajoso, por isso neste momento está em avaliação esta situação, mas consideramos que nunca iremos conseguir encurtar os tempos muito mais que isto. Em relação à Madeira, o que está no Orçamento de Estado 2017 é uma previsão que permite a mobilização de saldos transitados do IRU para o Pro-Habita, incluindo a Madeira. Nunca esteve orçamentado para a Madeira a execução de 5,5 milhões de euros para 2017. Este dinheiro está absolutamente disponível, como eu já vos disse semana passada quando cá estive. Não está cativo de nada. Está absolutamente disponível. Todo. 3 para o continente e o que estava para execução para a Madeira era 2.4 para 2017. A situação na Madeira, a dificuldade de fazer chegar o dinheiro à Madeira prende-se com as questões que referi do Proobita e com outras situações que foi e que também referiu, que é a situação de algumas das habitações inicialmente orçamentadas estarem em zonas de risco. Ou seja, algumas soluções do contrato inicial de habitações que estavam em zonas de risco não puderam ser licenciadas a sua reconstrução, teve de se repensar a situação e, neste momento, está a sair para soluções de realojamento para estas famílias em cooperação com a HIM. Neste momento já estão contratados com particulares, 5 contratos já fechados, um conjunto deles em preparação estão aprovados pelo IRU, só falta que cheguem mais alguns documentos formais, nomeadamente registro de propriedade. Temos também as habitações da HIM a estarem terminadas a fase de construção, aguarda-se que a HIM também remeta os documentos para se poder avançar com as verbas que o IRU tem para o efeito, que, volto a frisar, estão todas disponíveis, tanto as que eram para a Madeira como as que são para o continente. A questão do papel da Secretaria de Estado da Habitação e do IRU no acompanhamento dos fogos, nós não achamos que em situações destas a última coisa que temos de fazer é lutar por protagonismo. A Secretaria de Estado da Habitação tem dado todo e qualquer apoio que lhe tem sido pedido. O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana tem dado todo e qualquer apoio que nos tem sido pedido. Não temos nenhum problema que o nosso trabalho seja silencioso, desde que ele seja diligente, sério, célere e que ajude as populações. E quanto a isto, acho que não tenho mais nada a referir. Em relação ao Código da Edificação, é exatamente a nossa ideia. O programa que foi aprovado, o programa Reabilitar como Regra, pretende ser, de facto, um primeiro passo para o Código da Edificação. Nós achamos extremamente urgente, mas sabemos que é um projeto que, para estar concluído, irá demorar cerca de 8 anos. Achamos que é um projeto que deve ser implementado e achamos que a melhor forma de o fazer é passo a passo, ir fechando etapas. Temos dois projetos que pretendem contribuir para se dar mais passos em frente nesta matéria. Um deles é o que foi aprovado, o projeto de reabilitar como regra, e o outro é o da normalização das regras de construção, que nós estamos também a prosseguir, que a elencagem de todos os documentos legais e técnicos sobre a matéria que afetam a questão da construção e da edificação é também um primeiro passo para a sua codificação. Ao nível da reabilitação, nós queremos também dizer que o porta de entrada, na sequência da sua questão, veio permitir uma nova situação, que é, por exemplo, imaginem que há uma casa que ardeu ou que caiu em resultado de uma catástrofe e que essa casa se encontra localizada numa zona ou de risco ou que não, não há licença de edificação. O porta de entrada passa a permitir o apoio à reconstrução de uma habitação semelhante noutra parte do terreno, claro, tem de ser de propriedade da família afetada, mas pode reconstruir, pode mover o local da casa original de modo a evitar situações deste tipo. Relativamente ao balanço do IRU, do apoio do Estado e do IRU na Madeira, queria só referir outra coisa. O porta de entrada prevê que se possa transitar os contratos firmados no âmbito do Proobita para este fim possam transitar para o novo programa se as partes intervenientes acharem que assim têm vantagem. Nós achamos que sim, mas isto pode acontecer e o mesmo pode acontecer às verbas. Ou seja, aproveito para responder a outra pergunta que foi feita por várias pessoas. As dotações para o primeiro direito, como o primeiro direito ainda não existe, surgem no apoio ao realojamento, per Proobita. E depois transitam quando o programa existir. Isto é a forma, aliás, porque também não podíamos, imaginem, enquanto o Proobita não for aprovado, não podemos não aplicar verbas. Elas estão disponíveis no que existem e o primeiro direito. Estão disponíveis no que existem. Quando for o primeiro direito for aprovado, transitam para esse novo programa. Neste momento, nós temos um orçamento do IRU que foi reforçado perto de 20%. Temos os tais 5,5 milhões no Orçamento de Estado de saldos transitados que o IRU pode mobilizar para o ProBita, incluindo a Madeira, mas pode mobilizar para outras situações, e temos um reforço adicional de 5 milhões do capítulo 60 na gestão flexível do Estado. O conceito de habitação acessível, que também foi questionado por várias pessoas. Eu queria aqui aproveitar para esclarecer uma questão que eu acho que tem levantado mesmo bastantes dúvidas, não só aqui como noutros fóruns, e que eu acho que é importante falar, ligando à questão da sobrecarga habitacional, que foi perguntada há pouco que eu não tive tempo de responder. Os 35% de sobrecarga habitacional que nós referimos no nosso documento são no segmento de arrendamento, ou seja, não é o total de sobrecarga habitacional no país. A sobrecarga habitacional no país é abaixo da média europeia. Só estamos numa situação muito complicada ao nível do arrendamento, a nível de indicadores, claro que depois há famílias em situações terríveis, mas a nível de indicadores, nós temos a sobrecarga habitacional a disparar no arrendamento nos últimos anos. E disparou de níveis inferiores à média europeia para 35%, sendo a média europeia 27%. O nosso objetivo IAI, e respondendo ao que tinha sido colocado há bocado, é convergir para a média europeia, ou seja, descer a sobrecarga no segmento de arrendamento de 35% para 27%, que é a média europeia. O conceito de habitação acessível, no nosso ponto de vista, é um conceito ligado com esta sobrecarga, com os custos de habitação. Ou seja, a acessibilidade à habitação para nós nunca é um valor único. A acessibilidade à habitação depende, como já foi aqui referido, do rendimento das famílias. Uma casa a 500 mil euros por ano é acessível para alguns. Isto é sempre dependente do rendimento das famílias. Ou seja, a acessibilidade à habitação... Há de haver alguém para quem isto é acessível. O que eu quero aqui dizer, deixa-me acabar se não se importam, que eu deixei todos falar. O que eu quero aqui dizer é o seguinte. A acessibilidade à habitação para nós é conseguirmos que uma família não pague mais de 30% a 35% do seu rendimento com a habitação. Se nós conseguirmos descer com uma medida, porque nós temos um número cumulativo de medidas para uma descida progressiva das rendas. Se nós com um nível de medidas, que é um nível de zero, que é a isenção da tributação dos rendimentos e benefícios de IMI e IMT, descermos 20%, isto torna a habitação acessível a um conjunto de famílias, não a todas, mas há um conjunto alargado de famílias que passa a ter acesso à habitação. Cumulativamente a esta medida, nós temos medidas adicionais de apoio ao investimento para a reabilitação em arrendamento acessível, que dão tanto melhores condições quanto a renda deixa abaixo dos 20%, ou seja, quem descer 30% abaixo da renda de mercado tem um apoio adicional. Juntamente com isto, temos o instrumento de política pública de oferta de habitação a arrendamento acessível, que levou agora um grande impulso com o decreto-lei que acabamos de aprovar a 4 de outubro, que é o decreto-lei que determina que as instituições da administração pública tenham de identificar os seus imóveis devolutos ou disponíveis até 31 de março à Fundistam para integração no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, e determina também um conjunto de procedimentos de grande celeridade de integração desses imóveis no fundo, que está também aberto a todas as instituições públicas e terceiro setor para além da administração central, e que por via da promoção pública, poderá descer ainda mais o valor das rendas. E isto inclui o apoio aos programas locais de habitação, que um conjunto de municípios estão já a desenvolver e que definiriam rendas mais baixas. Cumulativamente, ainda teremos os apoios como o Porta 65 Jovem, que será compatibilizado com este novo sistema. Ou seja, o nosso objetivo é promover o acesso a todos, doseando os apoios do Estado em proporção com a função social dos imóveis. Quanto mais a renda desce, mais apoio o Estado dá. Isto o que é que permite? Um alcance muito maior, porque só pela promoção pública nós nunca teríamos um número de fogos suficiente para dar resposta a tudo. E eu não preciso também de ter um apoio do Estado tão grande que ele seja superior às necessidades de acesso à habitação de todas as famílias. Daí a progressividade. Cada instrumento ajuda cumulativamente a que a renda deixa para que, no seu conjunto, possamos cobrir o mais amplo leque de famílias e orientando o apoio do Estado em função e na proporção da função social que o imóvel está a prestar. Em relação ao IFRU 2020 e ao Reabilitar para Arrendar, nós prevemos que estes instrumentos também sejam trabalhados para não estarem em concorrência, como alguém referiu aqui. Ou seja, o IFRU 2020 é um instrumento que tem apoio comunitário, que tem regras comunitárias, que está a cumprir, que nós estamos a alargar os apoios à habitação no âmbito do IFRU 2020 no máximo possível dentro dos regulamentos comunitários e vamos, é o que está no documento que está em discussão pública, vamos aprofundar o Reabilitar para Arrendar e trabalhá-lo no sentido de o compatibilizar com o programa de renda acessível e com as necessidades que ainda precisamos de apoio ao investimento para arrendamento habitacional que não são cobertas pelo IFRU 2020. Ou seja, não ter instrumentos sobrepostos, mas ter instrumentos complementares. Quem monitoriza é uma questão que eu acho importante, mas vou só aqui referir que prefiro monitorizar e avaliar a fiscalizar. Ou seja, achamos que o direito à habitação tem de ser monitorizado e avaliado e que é mais uma questão, como se falou a semana passada, monitorização, avaliação e apoio de fiscalização. Nós queremos, e isso está também na nossa estratégia, que sejam produzidos um conjunto de indicadores nos quais estamos já a trabalhar com o INE, que permitam não só informar todos os cidadãos sobre os preços da habitação, quer para venda, quer para arrendamento, sobre também com questões de acessibilidade à habitação e que servirão para a monitorização das políticas e queremos que esse trabalho venha a ser feito pelo ORU, o Observatório para a Reabilitação Urbana, que é a entidade que devia ter este trabalho a seu cargo. Em relação ao apoio técnico, o programa Porta de Entrada já prevê que parte do apoio possa ser dado em espécie, ou seja, ser dado apoio técnico. Queremos que algo semelhante possa estar no primeiro direito. O parque habitacional do Iru tem estado a ser reabilitado. Este parque, ao contrário do que parece ser a impressão de várias pessoas desta comissão, tem tido obras de reabilitação grandes e tem mais um conjunto alargado de obras previstas para o próximo ano. Neste momento, posso-vos dizer que do parque do Iru temos 2.411 fogos em muito bom estado de conservação, em estado razoável mais 1.700 fogos. Estamos com 3.000 fogos a precisar de obras com urgência, obras estas que estão todas calendarizadas para serem feitas, a grande maioria até final de 2019, havendo só um caso que se estenderá ao final das obras até 2020 e temos um orçamento reforçado também para a reabilitação no corrente ano. Queria aqui referir outra coisa, que é a situação em alguns casos complicada e que nós queremos também trabalhar ao nível do enquadramento legal, que é a questão da realização de obras em situações de compropriedade, ou seja, de propriedade mista. É uma das coisas que nós também queremos ver, porque em alguns casos o IRU tem dificuldade em intervir porque não pode, até legalmente, justificar a intervenção quando a maioria do edifício, como dinheiro público, quando a maioria do edifício não é propriedade pública, não é? Este problema é um problema que nos foi sinalizado, que está sob a nossa atenção e sobre o qual nós iremos também trabalhar. A questão do apoio público, eu volto a referir que a posição que nós temos é que o Estado deve dar todo o enquadramento, todo o apoio, seja ele financeiro, seja ele técnico, às autarquias para resolver os problemas que tenham nos seus municípios
ao nível da habitação. Isso é o que nós temos vindo a fazer. Das reuniões que tivemos com autarquias, todas elas estão muito empenhadas na resolução dos seus problemas e o nosso objetivo é, de facto, dar as melhores condições possíveis para que isso possa ser feito. Ao nível de modelos de financiamento, a nossa ideia é termos modelos diversificados que podem ir desde empréstimos com participação a fundo perdido, situações de disponibilização do próprio parque habitacional quando ele exista, por exemplo, num caso que posso dar, no caso da Madeira, alguns dos realojamentos são feitos nos fogos disponíveis do Iru, outras situações que estão já em articulação com as câmaras, nós estamos a mobilizar quando há disponibilidade do Parque do Iru para este parque também contribuir para a solução, ser também parque mobilizado para arrendamento, e concordamos com a situação que a identificação, a fotografia às famílias num dado minuto não resolve. Ou seja, não queremos que este levantamento seja uma fotografia estática, queremos dar a oportunidade que as situações possam vir a ser reportadas na sua evolução ao longo do tempo, até porque parte desta evolução não é só de famílias que entram, é também de famílias que saem. Há também famílias que deixam de estar em situação de necessidade de apoio a este nível. Relativamente à Comissão Permanente de Acompanhamento, nós queríamos que isto surgisse no âmbito da estratégia integrada para dar resposta a estes bairros, por isso o nosso plano era esperar agora pelo final destes levantamentos, desenvolver a questão do primeiro direito, integrar a questão da Comissão Permanente no desenvolvimento deste programa e apresentar depois uma proposta integrada com base no diagnóstico e nos instrumentos de atuação. A questão da perspectiva integrada do realojamento, nós não podemos estar mais de acordo com a vossa visão sobre a matéria. Achamos também que a habitação tem de ser mais integrada nas políticas sociais, daí que integramos essa questão no quarto objetivo da estratégia, que está agora em discussão pública, e onde é referida explicitamente a articulação com o primeiro direito. Nós achamos também que o primeiro direito tem de ser implementado em articulação com as políticas sociais e não só, que os bairros que já existem também deve ser reforçada, nesses casos, a articulação com as restantes políticas sociais. E isso já está também considerado. Tem ainda mais tempo? Já estou fora. Enquanto não me puxar as orelhas, eu continuo. Diga-me lá. Quero que eu acabe. Sim, senhor. Só uma coisa que eu queria dizer que faltou aqui. De facto, os problemas habitacionais não afetam de forma igual todas as famílias. Não temos dúvidas, quaisquer dúvidas, que quanto mais carenciadas são as famílias, maiores são os problemas. Também, mas não é só ao nível dos rendimentos que temos tipologias de carências diferentes. Os dados também indicam diferenças etárias, é a população mais jovem a que mais sofre, e diferenças de composição. Os agregados familiares monoparentais são particularmente afetados pela sobrecarga de custos habitacionais. Todas estas questões estão sobre o nosso olhar e esperamos construir uma resposta que possa, de forma articulada, dar resposta a todas estas complexidades e nuances do problema.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, para uma interpelação mesmo.
É uma interpelação mesmo. Por favor, Presidente. Eu julgo que foi feita aqui umas afirmações, não queria entrar num contraditório, mas há aqui uma afirmação que, sinceramente, e não fosse a sua gravidade, eu não pediria este uso da palavra para a correção que se impõe. A Sra. Secretária de Estado fez alusão à circunstância do mercado social de arrendamento ser um fundo privado, nas suas palavras, sem qualquer intervenção do Estado. Isto não é verdade, Sr. Secretário de Estado. Eu vou ser rápido, Sr. Presidente. O mercado social de arrendamento resulta de uma parceria entre o Estado, os municípios e as entidades bancárias aderentes. Tem como parceiros, nem mais nem menos, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana. E tem um portal, Sra. Secretária de Estado, um portal que é gerido, nem mais nem menos, pelo Ministério da Solidariedade e da Segurança Social. Maior intervenção do Estado não podia haver. Muito obrigado.
Muito obrigado. Fica a questão que colocou. Nós vamos dar por encerrada esta audição, agradecendo mais uma vez a presença da Sra. Secretária de Estado da Habitação. E pedia o favor que permanecessem na sala para darmos continuidade à reunião. Muito obrigado.